step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix. A TV de graça no seu tablet ou celular.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante, com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível. Eu amei.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
A gente está conversando aqui com Luca Bassani, nosso correspondente em Kiev. Luca, em que pese, obviamente, a opinião das pessoas, a gente tem a alegação russa de que um membro da OTAN ali, fazendo fronteira com a Rússia, tiraria parte desse equilíbrio geopolítico no pós-Guerra Fria. Nós temos também embora haja esse esforço europeu, de líderes europeus, de tentar conversar com o presidente russo, eu acho que ele só conversa diretamente para valer com o presidente americano, porque para entender claramente o tamanho do poder. A gente tem uma possibilidade de conversa, inclusive, do presidente ucraniano com o presidente russo nessas próximas horas, para, digamos, ter uma conversa direta e encontrar um consenso nisso também?
Então, primeiramente, quando você se refere à Ucrânia entrando na OTAN, não podemos nos esquecer que os países bálticos, como a Estônia, a Letônia e Lituânia, que também fizeram parte da União Soviética por várias décadas, já são membros da OTAN e têm fronteira ativa com a Rússia. Então, a perda da Ucrânia, que tem uma fronteira extensa com a Rússia, obviamente que no aspecto geopolítico seria muito maior. O que se escuta na imprensa, principalmente local, é que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, da Rússia, ele disse que ainda há muitas chances diplomáticas desse conflito ser resolvido na mesa entre chefes de Estado e não precisar partir para um conflito bélico. E também há vontade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ter, juntamente com a coparticipação ou com a intermediação de outras potências europeias, um encontro direto com uma comitiva russa, seja aí o presidente Vladimir Putin ou seus ministros, para que esses dois povos, né, que por tantos anos foram um único país, e muitos aqui na Ucrânia e também na Rússia consideram os povos russos e ucranianos irmãos, o aspecto étnico, o aspecto histórico, do aspecto religioso, eu acredito que sim. Essa iminência da guerra nós escutamos mais do lado americano nos últimos dias, mas eu acredito que ainda pode acontecer muita coisa, afinal as tentativas não só dos próprios americanos como dos russos, mas também de outros países europeus têm sido intensificadas nessas últimas semanas, porque um conflito dessa proporção, dessa magnitude, nesse momento, principalmente em que a pandemia ainda assola parte do continente europeu, não seria nada positivo.
Luca Bassani, nosso correspondente em Kiev, conversa conosco ao vivo. Luca, só mais uma última pergunta. Você fez menção a vários países que já fazem parte, aliás, ex-repúblicas soviéticas que fazem parte da OTAN. Mas a gente tem que levar em conta que depois da Guerra Fria, em que veio a perestroika, enfim, a Rússia perdeu parte daquele poder e, digamos, adormeceu um pouco dentro dessa geopolítica internacional. O que a gente viu com Vladimir Putin nos últimos tempos é um ressurgimento dessa Rússia poderosa. Não é isso que os aliados europeus e, claro, os Estados Unidos estão deixando de levar em conta que, eu já tenho outros países que fazem fronteira com o território russo e que fazem parte da OTAN. Naquele momento, a Rússia não se opôs, que talvez não tinha condições internamente, tinha um conflito gigantesco, político, com muita denúncia de corrupção. Agora é uma Rússia diferente que não quer mais ceder nada. Não é este o ponto que a gente está vendo em relação à Ucrânia especificamente? Até porque tivemos a Crimeia, o caso da Crimeia recentemente também, né?
É, exatamente. Acho que, principalmente do aspecto histórico, nós não podemos esquecer que o que um dia já foi o Império Russo, né, com os czares, tudo começou com o Kievan Rus, que começou aqui em Kiev mesmo, né? Toda essa etnia, toda essa população de povos eslávicos com essa mesma língua, com a religião cristã ortodoxa, surgiu daqui do centro-norte da Ucrânia e se expandiu aí, conquistando grande parte do mundo, alcançando também grande parte da Ásia. Não podemos esquecer das repúblicas na Ásia Central e também o próprio tamanho e importância que a Rússia tem na Sibéria e também nas outras províncias do continente asiático. Eu acho que sim. De certa forma, se nós olharmos declarações que o Putin já deu no passado, segundo ele, a quebra, né, a dissolução da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX, e ele, como um ex também espião da KGB e um líder muito forte, que dentro do seu país tenta comandar com mãos de ferro tudo o que acontece por lá, ele precisa demonstrar que está no mesmo patamar de outras potências mundiais, apesar de nós sabermos que economicamente a Rússia está muito defasada, né? Que na época da Guerra Fria havia aí uma competição um pouco mais igual no aspecto econômico, até pelo tamanho e pela importância regional de cada um, dos Estados Unidos e da Rússia. Mas hoje a batalha econômica se dá essencialmente entre China e Estados Unidos, de certa forma a União Europeia também ainda é um bloco forte, mas a economia russa está em declínio. Então, o que ele tenta sempre apelar para o aspecto bélico, porque a Rússia continua sendo, sim, uma potência militar, uma potência nuclear, e aí é o que ele consegue ameaçar ou até, de certa forma, colocar uma voz um pouco mais intimidadora perante aos seus inimigos.
Luca Bassani, nosso correspondente em Kiev, conversou conosco ao vivo aqui no Entre Linhas. Luca, muito obrigado. Boa tarde a você. Boa noite. Obrigado. Bom trabalho.
Obrigado para vocês também.
Bom, só para a gente complementar, a Rússia é sim uma potência nuclear, continua, é uma potência bélica, continua, e é uma potência econômica porque ela oferece gás para a Europa. Bom, daí o que você viu o Luca fazer menção, inclusive, às preocupações do representante do governo alemão de tomar cuidado com o que fala em relação ao conflito, porque você tem ao possível conflito, essas tensões em relação à Rússia, porque a Europa é dependente do gás que vem da Rússia. Questões econômicas envolvidas em geopolítica é a coisa mais natural do mundo, né? Vamos lá. Agora é hora de esporte. No Entre Linhas, o basquete feminino do Brasil, mais uma vez, está fora do Mundial. No futebol feminino, o Corinthians brilhou. Nos dos homens, teve clássico no Rio de Janeiro com vitória do Botafogo. E os vice-campeões mundiais chegaram com festa tímida da torcida. Acompanhe.
Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de bob.com.
Apesar do gosto amargo pelo resultado do último sábado, quando o time foi derrotado pelo Chelsea, cerca de 100 torcedores palmeirenses estiveram na porta da Academia de Futebol do clube neste domingo para recepcionar os vice-campeões do mundo. Agora as atenções voltam ao Campeonato Paulista. Na quarta já tem a Ferroviária pela frente. Em Campinas, o São Paulo saiu atrás da Ponte Preta, mas no segundo tempo o time de Rogério Ceni reagiu e conquistou a segunda vitória seguida no Paulistão. Sara e Caleri, no finalzinho, marcaram os gols. O Santos, pelo mesmo placar, venceu o Ituano na Vila Belmiro. Marcos Guilherme e Ricardo Goulart fizeram os gols do Peixe. O camisa 10 fez seu quarto jogo e, pela primeira vez, balançou a rede. No Rio, a Taça Guanabara tem destaque para o clássico disputado em São Luís do Maranhão, onde o Botafogo, com um gol de Erisson, bateu o Vasco 1-0 e foi a terceira colocação. Já o Fluminense está na liderança. Gol de Cano, o Fluminense venceu a Portuguesa e chegou à quinta vitória consecutiva. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo goleou o Nova Iguaçu 5-0 e é vice-líder. Destaque para o golaço de falta de Arrascaeta. O futebol feminino do Corinthians é mesmo imbatível. Neste domingo, com gol nos acréscimos de Gabi Zanotti, o time venceu o Grêmio por 1-0 e conquistou a Supercopa Feminina do Brasil. Já as mulheres do basquete brasileiro tropeçaram e estão fora do Mundial. Antes de serem derrotadas pela Sérvia neste domingo, o time já estava eliminado porque havia perdido para a Coreia do Sul um dia antes. A derrota para a Sérvia por 76-70 foi a terceira seguida no pré-mundial. E pela terceira vez na história, o basquete feminino está fora de um mundial.
E você também pode participar do Entre Linhas pelo Twitter. Vamos ver aqui algumas opiniões do nosso público, dos nossos espectadores. Temos aqui, olha, a Magali diz sim. Para os que estão vacinados, é claro, ela está respondendo aqui se as pessoas, se já é hora de voltar às aulas presenciais na universidade. Nas escolas básicas, ou seja, de ensino básico, já voltaram, mas algumas universidades estão postergando para março, pensa bem. Com certeza já deveria ter voltado há muito tempo, é o que diz o Fabiano Alves e a Josi, né? Faz anos que as aulas deveriam ser presenciais e com conteúdo educacional e não ideológico. Ela está já aumentando a polêmica de questões ideológicas nas escolas também. E o Ismael nunca era para ter fechado as escolas e ter uma posição mais dura em relação a isso. Então você pode participar aqui do Entre Linhas também pelo Twitter, que a gente vai ler sua mensagem. Bom, vamos falar de economia então? Recebemos a nossa comentarista Camila Belmalá, que está conosco. Camila, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu tenho antes uma reportagem. Vamos ver o serviço do Banco Central, para quem quiser consultar se tem algum dinheiro para receber de valores esquecidos em bancos, já está restabelecido por hora. Basta informar o CPF ou o CNPJ. Detalhes com a Yasmin Costa. Acompanhe.
Já imaginou receber um dinheiro de forma inesperada? Isso pode acontecer com 24 milhões de pessoas. E isso está mexendo com a imaginação de muita gente.
Tiraria tudo para pagar outras contas que eu tenho. Pagar muitas contas.
Pegaria esse valor e pagaria as contas que estão pendentes em atrasos.
Para uma casa.
O Banco Central tem 8 bilhões de reais para devolver a pessoas que encerraram contas bancárias com saldo disponível e nem perceberam. A regra vale para conta corrente ou poupança e para quem realizou outras operações financeiras, como explica o economista Ciro Avelar.
O saldo estará em poupanças encerradas, em conta corrente, tarifas que porventura tenham sido cobradas indevidamente e tenham sido ressarcidas, mas o cidadão não viu ou não sacou esse recurso, cotas de capital, rateio de sobras líquidas de cooperativas de crédito, sobras de consórcios também.
Para saber se você faz parte de algum desses grupos, fique atento aos procedimentos. Veja o passo a passo. Crie um login exclusivo para a operação. Nenhum outro registro será aceito. O novo acesso tem que ser criado no site sso.acesso.gov.br. Depois, precisa acessar valoresareceber.bcb.gov.br e seguir as instruções.
Ao acessar o sistema, o cidadão ficará sabendo se tem valores a receber, mas esse valor não será informado imediatamente. Antes, será necessário solicitar a transferência. Sobre a quantidade a ser devolvida, o cidadão só ficará sabendo a partir do dia 7 de março.
O serviço de consulta valores a receber já está disponível à população desde janeiro, mas a procura foi tão grande que congestionou o site do Banco Central. Foi então necessário suspender o acesso e criar uma plataforma exclusiva para atender a demanda. Por isso, o serviço só foi retomado nesta segunda-feira. Avelar fala sobre os impactos que essas operações devem causar no mercado.
Esta iniciativa vem com o intuito de aquecer a economia brasileira, aquecer o consumo, fortalecer a capacidade de renda do brasileiro, principalmente no ano em que a inflação continuará prejudicando a capacidade de renda e do consumo do brasileiro.
Preocupado com a segurança do cliente, o Banco Central faz um alerta contra os golpes e avisa: não envia links com informações e nenhum funcionário da instituição está autorizado a fazer contato, seja por telefone, e-mail ou qualquer outra forma de comunicação. Tudo é feito pelo site criado exclusivamente para este fim. Nenhum dinheiro é cobrado pelo serviço. E um último alerta feito pelo Banco Central. Se a consulta não for feita na data marcada pelo sistema, será necessário refazer o procedimento e esperar as novas informações.
Vamos só repetir aqui, porque o endereço é estranho, né? Mas vamos lá. SSO, tal como você vê na tela, .acesso.gov.br. E aí valores a receber, .bcb, de Banco Central do Brasil, né? .gov.br. Quem sabe esse dinheiro esquecido ali pode ajudar a pagar a conta de luz que está subindo. O Marcelo Matos está conosco em São Paulo e tem informações sobre o assunto também. Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Piotto, e a todos que nos acompanham, exatamente, né? Fica agora a expectativa, eu já entrei nesse endereço e não tinha um tostão a receber aí, não esqueci nada, infelizmente. Nós tivemos, então, um aumento de 11%, segundo o ANEEL, nas contas de energia elétrica aqui para residências e pequenas empresas aqui em São Paulo. 60 centavos o quilowatt-hora contra 54 centavos, o valor que foi praticado justamente em 2020. E as residências, né, e pequenas empresas, elas englobam o chamado mercado cativo do setor elétrico, ou seja, não existe uma alternativa, por exemplo, o que acontece com o sistema de dados, telefonia, que você pode escolher a sua operadora dentro aí da sua capacidade financeira, ofertas, mais serviços, energia elétrica não. Então você é obrigado, então, a ter essa companhia aí, que foi após uma licitação, houve uma transferência para o setor privado e não tem alternativa. Só que nós temos um projeto no Congresso Nacional que quer permitir, então, essa migração para o mercado livre. Hoje o mercado livre está restrito aos grandes consumidores, também consumidores especiais, acima de 500 kW. E agora fica a expectativa, então, nesse mercado livre, há concorrência, há disputa e, evidentemente, há também melhores serviços. Esse texto já passou pelo Senado, esse projeto, agora está na Câmara, com a expectativa de ser também discutido, porque o Brasil deve ter um novo marco regulatório do setor elétrico a partir de 2025. O mercado livre hoje responde por 35% do consumo, mas são apenas 10 mil consumidores, ou seja, 0,03% do total aqui no Brasil. Então há um mercado muito grande para ser expandido aí nessas condições. Nós lembramos também que, em razão desses aumentos constantes na energia elétrica, o ano passado a crise hídrica maior, segundo o governo, em 91 anos, reflexos nas bandeiras vermelhas, nas contas aí, expectativa, felizmente não houve nenhum apagão, mas havia também isso no momento anterior, em 2021. Houve um crescimento expressivo também do solar. E hoje é um investimento que custa, não é barato inicialmente, mas depois ele vai se pagando, porque aí o consumidor faz um contrato com a empresa e o excedente é transferido para essa empresa e ele faz o abatimento na sua conta de energia, que fica muito mais barata do que a maioria dos consumidores de energia elétrica no país. Piotto.
Muito obrigado, Marcelo. Marcelo fez menção à questão da energia solar, fotovoltaica, se você preferir o nome técnico, e o sujeito pode começar a gerar na casa dele mais energia do que ele usa e depois ele transfere dentro deste novo ordenamento do setor, transfere para a companhia, ou seja, ele, além de não pagar pela energia, ele passa a oferecer. É o que acontece, por exemplo, com as usinas de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, por exemplo, elas geram energia. Até porque você queima um bagacinho, você tem todas as questões em relação à parte do funcionamento da usina que faz com que você gere energia. Então, ela é credora do sistema elétrico, ela gera energia. É o que pode acontecer, obviamente, numa proporção muito menor com cada consumidor que tiver o sistema fotovoltaico em casa, que baixou de preço, se a gente comparar o que era, por exemplo, há 5 anos. Camila, vamos falar um pouquinho desse assunto, porque, claro, preço de energia impacta na inflação. A gente teve mais chuvas, o ano passado choveu pouco, essa chuva recuperou parte dos sistemas todos, porque a matriz brasileira ainda é majoritariamente hidrelétrica, né?
Exatamente, a expectativa do consumidor está para retirada daquele adicional da escassez hídrica, que deve ser a partir do mês de maio. Isso deve trazer uma folga na conta de luz para o consumidor. Inclusive, nós estávamos, os economistas, trabalhando com uma deflação no preço da tarifa de energia elétrica residencial por conta dessa retirada da escassez hídrica. Então, vamos aguardar.
Sabe por quê? Porque quando você tem escassez hídrica, liga-se as termoelétricas, que são movidas a gás, e aí nós temos o preço internacional do gás que interfere no preço final, como é, por exemplo, com os combustíveis.
Sem dúvidas.
E a água é nossa. A água está nos nossos reservatórios. Você veja como é que é importante as hidrelétricas todas que temos aqui. Bom, com essa tensão entre Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo está subindo a cada dia. Camila, vamos dar uma olhadinha no preço do petróleo, porque esse é o nosso assunto de hoje. Eu fiz menção durante todo o programa. Olha, vamos lá. Lá em março, no último dia de março de 2020, naquele começo da pandemia, no momento em que depois as coisas iam ficar até mais graves, o preço do barril do petróleo em US$ 22,71, Camila. Depois subiu lá. E em março de 2021, nós pulamos um ano, US$ 63. E aí a gente viu 86 lá em outubro do ano passado, dezembro baixou um pouquinho para 68, mas aí em janeiro veio a 91 e agora nós estamos com 95. Eu tenho o preço atualizado, mas é mais ou menos isso que a gente tem do preço do barril do petróleo. Quer ver? Nesse momento o Brent está subindo quase 2% a 96,24 centavos.
Exatamente. O que a gente vê aqui nesses números, principalmente ali em outubro de 2021, era quando aconteceu de uma forma um pouco mais pronunciada a reabertura da atividade econômica. Então, a gente teve novamente o consumo por passagens aéreas e o tráfego aéreo também é um grande demandante de combustível. Uhum. E isso trouxe uma elevação do preço do petróleo, a retomada da atividade aérea. Ali em dezembro, começou a ter uma preocupação com a Ômicron. E aí, novamente, a possibilidade sendo trabalhada dentro do mercado financeiro da paralisação das atividades e também das fronteiras sendo fechadas novamente. Mas isso não se sustentou, né? Uhum. A situação acabou sendo amenizada e aí a gente viu novamente dentro do mercado financeiro essa possibilidade do preço do barril do petróleo chegar acima dos US$ 100 o barril, né? A gente tem esse target, essa preocupação e ali na virada de janeiro para fevereiro, essa questão da tensão entre Ucrânia e Rússia novamente afetando com a questão da oferta no mercado global. Então, a gente tem essa escalada do preço do petróleo agora nesse momento por conta da tensão entre Rússia e Ucrânia.
Camila, vamos colocar. A Catiúcia está conosco em Brasília também, é isso? Catiúcia, nós temos mais informações sobre esse assunto também. Catiúcia, boa tarde. Bem-vinda aqui ao Entre Linhas.
Boa tarde, Pioso, e todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, a gente vai falar de dois projetos que tramitam no Senado na tentativa de baixar o preço dos combustíveis e que estão pautados para serem votados no plenário nesta quarta-feira. O clima, pelo menos nos bastidores, é favorável. O relator teve um bom trânsito entre as lideranças partidárias nesse processo. Afinal, é ano eleitoral e essa é uma pauta que interessa a todo mundo, a todos os eleitores, né? Os projetos são o PLP 11 de 2020, que determina que o ICMS deixe de ser cobrado como uma porcentagem sobre o preço final do combustível, passando a ter um valor anual fixo, em reais por litro, sem ultrapassar o valor médio do combustível dos últimos 2 anos. O outro projeto é o PL 1472 de 2021, que estuda a criação de um fundo de estabilização do preço do petróleo, composto por verbas federais, como royalties do petróleo e dividendos da Petrobras, e que tem apoio dos governadores. O relator de ambos os projetos é o senador Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, do PT. Mas o texto ainda não está fechado. Ele disse que apresentará os relatórios antes da sessão de deliberação do Senado prevista para quarta-feira. Ele explica que o PL tem parecer aprovado na CAI e que sofrerá poucos ajustes até o plenário. Já o PLP estaria em processo de discussão avançada, mas que busca diálogo e que todos os materiais serão apresentados com antecedência para recolher os posicionamentos e sugestões dos parlamentares. E ambos os projetos devem ser pauta da reunião de líderes de hoje, que já foi adiada 3 vezes até agora e que está prevista para acontecer neste momento às 8 da noite, ou seja, após a audiência do TSE, com a participação dos presidentes da Câmara e do Senado, em que se discutirá a relação dessas mudanças e a lei eleitoral, como a Paula Cuenca falou mais cedo. A ideia é que essa conversa com o TSE possa calibrar o que os parlamentares podem ou não mexer de forma a não esbarrar na lei eleitoral. O senador Jean Paul antecipou, informou que é difícil antecipar detalhes sobre o que muda no ICMS e o que significaria de perda de arrecadação para os estados, por exemplo. Mas ele disse que espera que a tributação dos combustíveis seja racionalizada, simplificando o sistema e mitigando perdas em sinergia com a reforma tributária em discussão no Senado Federal. Eu volto com você.
Essa discussão chama atenção porque, claro, está sendo buscada alguma alternativa em relação ao repasse que a Petrobras faz do preço do barril do petróleo e do câmbio ao preço dos combustíveis no Brasil. Aí agora o Congresso está preocupado com o TSE para saber se isso não vai ter algum problema político. Em algum momento dá para entender a preocupação do Congresso porque as cortes estão se envolvendo em tudo que é política. Agora em algum momento é surreal, porque se aumenta o preço vai repassar e a inflação vai acontecer do mesmo jeito. Tome uma decisão o TSE ou não, o Congresso ou não, não é isso, Camila?
Exatamente, o que a gente costuma falar no mercado financeiro é que você dá com uma mão e tira com a outra. Porque quando a gente começa a ver uma colcha de retalhos e isso mexer ali nas contas públicas, a percepção de risco aumenta em relação à nossa economia e traz uma desvalorização cambial, o que traz mais inflação. Então, há uma grande preocupação com o desfecho dessa matéria. Nesse momento, a gente não está vendo de uma forma forte ali no mercado financeiro, porque a Bolsa ainda se recupera, a taxa de câmbio também, porque tem outros assuntos que estão no radar dos investidores. Mas se isso tomar uma proporção grande em relação a perdas de arrecadação e também aí um desfecho ruim em relação às contas públicas, isso pode voltar a pegar no mercado financeiro e também na questão inflacionária no futuro.
Camila, Petrobras se manifestou sobre o assunto também. O Viga está conosco. O Viga está no Rio de Janeiro, é isso, né? Viga, boa tarde, bem-vindo.
Tudo bem, Piotr? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador e internado. Eu conversei nas últimas horas com o presidente da Petrobras, o CEO, né, Joaquim Silvio Luna, sobre essa questão, sobre essa tensão envolvendo russos e ucranianos, ucranianos e russos, né? E os sinais que vêm de lá são realmente bastante preocupantes. O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, disse que a situação é muito preocupante, está muito preocupado. E o mundo do petróleo está atento aos movimentos, aos desdobramentos, porque está jogando uma pressão muito grande sobre o barril do petróleo do tipo Brent, que está operando acima dos 96 dólares hoje. E o contrato futuro do Brent já está acima dos 96 dólares, maior alta desde setembro de 2014. E ele me disse ainda que essa pressão do Brent, essa tensão entre ucranianos e russos, vem no momento inadequado, inapropriado. Primeiro que ele é contra a guerra, né? Espera que haja uma solução, que as partes possam ceder e não haja conflito, haja algum tipo de acordo. Mas vem no momento inadequado por quê? Porque, segundo o Joaquim Silvio Luna, os estoques estão baixos, a demanda por petróleo é grande, isso também justifica a alta do barril do tipo Brent, e a oferta, como eu disse, ela está aquém das necessidades para atender o ritmo de crescimento pós-pandemia, podemos chamar assim, né? Até porque esse ritmo de crescimento, Piotr, tem sido muito mais forte do que aquilo que se imaginava. Para completar, né, teve uma friagem, como ele falou recentemente nos Estados Unidos, o que puxou ainda mais o Brent para cima. Ou seja, a expectativa do Joaquim Silvio Luna, nessa conversa que eu tive com ele pelo telefone, é que o Brent, se tiver que ceder, vai ter que ceder esta semana. Caso contrário, a Petrobras vai ter que revisitar aí o seu PPI para analisar se essa é uma mudança estrutural ou apenas uma mudança conjuntural. Lembrando que o último aumento no preço dos combustíveis, diesel e gasolina, foi ali por meados de janeiro e a pressão está vindo do Brent. Sorte que o dólar está segurando um pouquinho, viu, Piotr?
Obrigado, Viga. Camila, só quando foi o último reajuste da Petrobras?
11 de janeiro. De lá para cá, a gente já teve uma valorização de 12% do petróleo.
A torcida, então, está nos esforços de paz em relação à Ucrânia, para diplomáticos, para evitar um conflito que pioraria ainda mais a situação. Camila, obrigado pela gentileza. Viu? Boa tarde a você.
Obrigada.
Bom, eu quero agradecer a companhia de todos vocês. Obrigado pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta com Entre Linhas. Boa tarde. Agora você fica com Opinião na apresentação do âncora William Travassos. Até amanhã.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
7 horas em ponto.
Repita.
7 horas.
O jornal que faz história no Brasil chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, também no History Channel, das 7 às 9 da manhã.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Notícia. Notícia. 24 horas.
Jovem Pan. 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 News.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Nós estamos começando o programa Opinião com a participação dos comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde, senhores.
William. Boa tarde,
os
Piperno.
Os principais temas do dia, mas antes de começar a falar sobre os principais temas, eu gostaria, podem colocar os dois na tela, os senhores receberam aí o santinho da chapa Lula e Alckmin, que já está circulando nas redes sociais?
Já receberam? Vimos, demos uma olhada assim.
É, inclusive na montagem, infame. Eu achei bem interessante, porque na montagem com os rostos dos dois aparece a inscrição Frente Ampla contra Bolsonaro, tipo uma Liga da Justiça, né? Na sexta-feira passada, os dois se encontraram na casa do ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, um dos principais articuladores da chapa e pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. O Haddad tem duplo interesse no lançamento de Alckmin como pré-candidato a vice de Lula, não tem, Marco?
Essa situação é muito bizarra, viu, William e Piperno? Eu não sei o que o Piperno acha disso, mas eu vejo como o maior exemplo de fisiologismo e de tentativa de sobrevivência de um político desesperado. Eu não consigo enxergar nada positivo nessa manifestação do Alckmin para o Alckmin. E eu acho que um político antigo como ele, né, que devia ter algum grau de capacidade cognitiva para enxergar uma situação como essa e não entrar nela, ele está fazendo exatamente o oposto. Agora, como que isso vai repercutir no âmbito partidário, eu não sei. Eu sei que a mensagem que passa para a população paulista é de decadência moral do Alckmin, hipocrisia por se juntar com o ex-presidiário e palhaçada de achar que a gente é burro, de acreditar que existe algum tipo de ideologia ou de discurso, né, ideológico quando ele fala alguma coisa.
Ô, Piperno, você acha que eles estão preocupados com isso? Que já lançaram até esse santinho. É para provocar já, né?
Claro, William. É exatamente
para fazer com que o efeito disso seja tá ocorrendo exatamente agora entre nós. Estamos os três discutindo, debatendo esse santinho, essa nova peça da futura campanha da chapa Lula-Alckmin, que representa um dos mais improváveis e, ao mesmo tempo, espetaculares golpes políticos da história do Brasil. Um dos mais espetaculares lances da história eleitoral do Brasil, porque era algo extremamente improvável. Veja, é uma chapa que une um candidato que foi duas vezes presidente da República, muito bem sucedido, por sinal, um presidente que saiu com 86% de aprovação, é sempre bom a gente lembrar isso, contra um ex-adversário político que é simplesmente o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo em toda a história. Então, veja, é sim um lance muito surpreendente, como de um nível que jamais houve na história eleitoral do Brasil. E é óbvio que vai encontrar muitos adeptos e também uma legião de detratores, gente que não se conforma com isso. E é óbvio também que você não vai levar o eleitorado do Alckmin de porteira fechada a apoiar o Lula. Mas é óbvio que o homem que mais tempo governou o estado de São Paulo, que venceu muitas eleições para governador de São Paulo.
E que, você lembra da última campanha dele, Piperno, para a presidência? Foi patética.
Péssimo resultado.
Foi patética.
Alguém que não tinha voto
para ser presidente. Que recall é esse? Que recall é esse que não dá para você ver na última eleição?
Essa é uma análise simplista.
Picolé de chuchu.
Isso é uma bobagem.
Não é bobagem. É que nem o Moro agora. Não empolga.
Ninguém está querendo buscar empolgação com o Alckmin. O que o Lula busca com o Alckmin é exatamente conversar. Entendi. Com outros setores e principalmente gente do empresariado e do agrobusiness. Afinal de contas, segundo se diz aí a boca pequena, Alckmin, num governo Lula, seria o próximo ministro da Agricultura.
William, sabe quando a emenda fica pior que o soneto? É exatamente o que está acontecendo aqui. Você consegue enxergar nos partidos que estão tentando disputar a presidência da República o desespero, né? PSDB desesperado atrás do MDB. Você olha para o PT desesperado atrás do Alckmin. É uma coisa de louco. Se você parar para enxergar como as pessoas estão desorientadas e como esse aspecto de sobrevivência política emergiu de maneira totalmente escancarada. As pessoas não têm mais convicção ideológica de nada. Você está pegando o Alckmin, que tinha um discurso, pelo menos razoável, né, nas últimas eleições contra o PT. Ele simplesmente abriu mão disso. A história dele, ele vai jogar no lixo com essa pseudo-candidatura que pode se formar por aí. Então, eu acho que passa uma mensagem terrível de caos do ponto de vista de princípios e valores na política brasileira.
Ô Marco, eu quero dizer uma coisa para você. E a gente não precisa ir muito longe para ver fatos históricos que se assemelham a esse. Lá no Chile, no início da redemocratização, o Chile formou algo que foi batizado lá de Concertación. Ou seja, uma frente de oposição que reunia o Partido Socialista e tendo como grande aliado, como seu principal aliado, o Partido Democrata Cristão, que foi, lá no início dos anos 70, um partido de oposição a Salvador Allende, que inclusive colaborou com o golpe no Chile. Só que as coisas mudaram, a realidade mudou. E aí, quase 20 anos depois, essas duas frentes, antes antagônicas, democratas cristãos de um lado, socialistas do outro, se uniram em uma frente exatamente para derrubar os aliados de Pinochet. Aqui no Brasil, olha só o milagre que a ruindade do governo Bolsonaro opera. Ela é capaz de juntar um petista com um ex-PSDBista numa mesma chapa presidencial.
Esse é o famoso argumento do espantalho, né? A gente cria o demônio genocida, o responsável pela crise econômica, o responsável pela inflação e pelas milhares de mortes, e agora a gente enfrenta esse moinho de vento, né? É completamente insana essa pseudo-equalização que o colega Piperno faz quando ele tenta equiparar as loucuras e os devaneios do governo petista contra o cidadão brasileiro e, de novo, né, essa ideia da ameaça sempre constante do governo Bolsonaro, mas que nunca se concretizou. Então, isso daí tem que ficar muito claro nessa próxima eleição, não por ser por defender ou por ser a favor de um ou de outro, mas é porque está realmente fora o grau de nuance, não existe mais no debate público. As pessoas perderam a capacidade de agir e de pensar de maneira um pouco mais tranquila, sofisticada a respeito desse
tema. Sobre essa história de pensar em relação a esses personagens, você usou o espantalho. Espantalho é aquele termo utilizado, por exemplo, pelos grupos que atacam as pessoas na internet, ou seja, você tenta personificar o ódio, o mal em cima de uma pessoa. E aí, nós não estamos votando em partidos, na ideologia, nós estamos votando em personagens da nossa história. E vem Lula e fala o seguinte, ao lado do Alckmin: Lula fala em reconstruir o Brasil, em missão internacional e em vice com trânsito no Congresso. Na verdade, ele está tentando vender o Alckmin, que inclusive você falou sobre o apelido de Chuchu. Picolé, ele até brincou Chuchu. Até na internet com esse apelido. Sabor. Você sabia disso? Que não na sabia. Internet. Ah, ele brincou. Ele brincou. Não, Chuchu mesmo, tudo bem. É isso aí. Então, assim, mas por que no Brasil a gente tem que personificar esse salvador ou criar esse espantalho para agredir?
Então, de novo.
Marco, perdão.
Não, porque, como perdeu a nuance o debate, né, as pessoas não estão tentando compreender alguns fenômenos com um pouco mais de calma e tranquilidade. É tudo muito eufórico na hora de você analisar a situação. Então, o pessoal pega todo esse discurso que as redes sociais, os meios de comunicação gostam de enfiar goela abaixo a respeito do governo federal e fazer uma equivalência com o Lula. Eu ouvi esses dias um monte de gente falando que votaria no Lula, mesmo depois de tudo que aconteceu. É inacreditável. Agora, você pega um pouco esse ponto que você colocou de criar...
Um monte de gente de mercado, inclusive.
Oi?
Um monte de gente de mercado, inclusive.
Você tem umas figuras que não dá para compreender, assim. É fora... Você votar no cara que te roubou é uma coisa, assim, de novo, inacreditável, né? É. O Piperno, acho que até o final do ano, ele vai admitir aqui que ele estava só fazendo um papel, que ele realmente não defenderia nunca o PT e os seus devaneios. Mas... né? Vamos aguardar para chegar aí no primeiro e segundo turno da eleição.
Eu acho que daqui a pouco o Marco vai dizer que há uma espécie assim de uma síndrome de Estocolmo nesse eleitorado flagrantemente
do bolso do dinheiro brasileiro, do bolso brasileiro.
Que está disposto a votar no Lula. Agora vejam, é claro que esse lance da união de Lula com Alckmin deixa escandalizada a direita, a extrema-direita do Brasil, porque afinal de contas eles imaginavam pelo menos que Alckmin, quem sabe, fosse emprestar o seu prestígio a eles.
Acho infeliz só.
De qualquer forma, a gente tem que entender o seguinte: do ponto de vista político, esse foi um anúncio que surpreendeu a todos. Uhum, sem dúvida nenhuma. Causou aí até um escândalo e tal, uma perplexidade.
Até ontem o Alckmin estava enterrado politicamente.
Do ponto de vista ideológico, isso não é diferente do que aconteceu, por exemplo, em 2002. Quem foi o vice de Lula naquela época? José de Alencar, um grande empresário conservador, aliás. Então, é óbvio que o Lula ia buscar, no segmento mais conservador, alguém com esse perfil. Como, aliás, ele sugeriu que Dilma buscasse Temer, também alguém que pensa politicamente algo próximo a Alckmin.
Senhores, o ministro André Mendonça é amigo do Bolsonaro? O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal?
A primeira-dama dava até pulinhos assim no dia em que ele foi... escolhido lá para o Supremo. Lembra os pulinhos dela, né?
Ele negou o pedido para se declarar suspeito para analisar a notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A notícia-crime contra Bolsonaro alega que o presidente deveria ser investigado por ter afirmado em 2020 que mandou ripar servidores do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, após receber a informação de que o órgão paralisou uma obra do empresário bolsonarista Luciano Henk. Em dezembro, Mendonça foi sorteado para ser o relator do caso no Supremo e o senador Randolfo Rodrigues pediu que o ministro se declarasse voluntariamente suspeito para atuar no caso. Piperno. Olha, só um detalhe. Na negativa do Mendonça, ele afirma que não reconhece a presença no caso concreto de quaisquer das hipóteses legais de suspeição do magistrado.
Hoje, por exemplo, há um caso, está aí, em qualquer site, qualquer blog, do ministro Barroso se declarando suspeito para emitir o seu parecer numa ação que tem a Petrobras como alvo, algo que envolve, inclusive, um pedido de indenização de 47 bilhões de reais. Isso porque lá atrás, em 2013, Barroso era promotor de justiça lá no Rio de Janeiro e ele participou de uma ação exatamente contra a estatal. Agora vejam, no caso do Barroso, esse assunto é sensível e delicado. Ele tem, sim, ligações pessoais com o presidente, com a primeira-dama. O presidente foi
Barroso,
o grande...
Barroso, você está falando Mendonça.
Exatamente, Mendoza. O André Mendonça. Enfim, o presidente Bolsonaro foi o grande avalista da indicação dele como ministro, para ministro do STF, que inclusive gostaria de ter lá no STF um ministro com quem ele pudesse tomar cerveja e tal, mas eu quero dizer o seguinte, eu acho, e aí respeito, como sempre, todas as opiniões contrárias, que um ministro deve se declarar impedido se a ação tiver como objeto algum tema do qual ele participou lá atrás. Então, pegando esse exemplo aí que eu citei há pouco do ministro Barroso, lá atrás ele se envolveu numa ação que tinha como objeto um pedido de indenização à Petrobras, né? Então, agora, por lá no passado ele ter se envolvido com isso numa outra função, ele se declarou impedido. Eu, até onde sei, por mais abominável que eu ache essa questão do IFAM e do presidente da República ter, enfim, dito que ripou todo mundo e tal, não sei o quê, o ministro André Mendonça, lá atrás, no passado, ele não se envolveu diretamente com isso. O presidente da República é amigo dele, mas o fato é que também quase todos os ministros que estão no Supremo algum dia já foram amigos de políticos.
Aqui tem duas questões importantes, né? Acho que o Piperno ele tentou colocar a questão do impedimento e ele não misturou, até onde eu percebi, com suspeição, né? São duas hipóteses diferentes do CPC, Código de Processo Civil, 144 e 145, os artigos do CPC que tratam de impedimento e suspeição. Nesse caso, né, não existe essa relação de amizade íntima entre o presidente da República e o André Mendonça, né? Então, como ele não se enquadra dentro do termo legal, né, que configura a suspeição efetivamente, não existe o porquê dele se decretar suspeito no caso e abrir mão de julgar. O que existe aqui, William e Piperno, é, de novo, a tentativa de fazer manchete, de criar mídia, de gerar ciclo de notícia de um cara chamado Randolfo Rodrigues, né, que é senador da República, que não tem estatura moral, né, para fazer absolutamente nada de relevante no âmbito do Senado Federal, e ele busca essas manchetes. Na semana passada, a manchete que ele buscou, e o Piperno, sem querer, defendeu aqui uma fake news, era de Haia, que não foi aceita a ação que eles propuseram em Haia. Então, de novo, a gente tem aqui uma tentativa de enquadrar, né, algum tipo de ministro indicado, no caso, pelo presidente, ou o presidente dentro desse ciclo midiático pejorativo que não gera absolutamente nada de positivo nas notícias que a gente discute hoje. É só essa questão, né? Filigranas. Então, a gente vai falar sobre se ele é ou não amigo do presidente. Ora, tá claro que não é, né? Não, a história, a relação deles diz isso, está pautada nisso, de amizade íntima não tem. Ele que tem que se autodeclarar suspeito.
Eu só queria dizer um negócio. No dia, inclusive, da votação no Senado, quem é que estava junto com o André Mendonça dando polícia e tal? Primeira-dama vibrando. Eles vão rezar juntos, eles vão orar juntos, quer dizer, eles são próximos. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte... Há uma ligação íntima, eu quero dizer que isso fique muito bem claro. Há uma ligação íntima entre Jair Bolsonaro e André Mendonça. Não, eu disse uma outra coisa. Eu disse que o fato de haver uma relação pessoal muito próxima, eu acho que não impede e não é motivo para suspeição. Por quê? Porque todo mundo que está no Supremo, de alguma forma, já foi íntimo, já foi muito próximo de algum político importante. E não vai deixar de julgar temas correspondentes a esses políticos. O que eu acho é que, como o André Mendonça...
Todos os ministros indicados pelo Lula.
Como todos os ministros indicados por todos.
Caso com Toffoli,
inclusive agora o último aí também, o ministro Cássio Nunes Marques, com as questões relativas ao presidente Bolsonaro, a questão não é essa. Eu acho que se o ministro não se envolveu com algum dos, digamos, citados nessa causa, em defesa, se não houve um envolvimento formal, no caso, por exemplo, do André Mendonça, se ele não foi advogado de nenhuma das partes, eu acho que não há motivo nenhum para que ele seja impedido.
É que você está misturando impedimento com suspeição.
E suspeição.
Gente, para não ficar nenhuma fala solta, eu só gostaria, Marco, que você fizesse uma observação a respeito do Randolfo, que foi ele que pediu isso, né, propôs esse impedimento. Você falou que ele não tem estatura moral. por favor, defina.
Ah, todo o circo que foi criado na Covid, né, a CPI da Covid, é prova inequívoca da aberração do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político que ele, junto com o Omar Aziz e o Renan Calheiros, propuseram durante todo o período, um período muito sensível para o país, e ele surfando em demagogia e palhaçada, chamando empresário para falar sobre morte da mãe dele em rede nacional. É patético. O que ele fez foi um circo de horror junto com Renan Calheiros e Omar Aziz.
Bom, inclusive eles vão inaugurar o Memorial Covid, a CPI, justamente esses três que você comentou aqui. Piperno, Randolph tem essa grandeza moral ou não?
Tem, ele cumpre o papel dele, e alguém deveria ter tomado uma atitude quando o nefasto se gabou de ter ripado todo mundo do IPHAN, porque alguém do IPHAN tomou uma atitude contra um empresário.
Bom, eu vou até aproveitar.
Prerrogativa do presidente.
Bom, a gente está num momento de muita tensão.
Ajudando,
né?
Os seus.
É, os Estados Unidos continuam alertando que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode acontecer a qualquer momento. Cidadãos norte-americanos, assim como os sul-coreanos, japoneses, holandeses, foram orientados a deixar a Ucrânia. Moradores de Kiev, capital da Ucrânia, participam de treinamentos militares para defesa em caso de invasão. Está prevista para acontecer daqui a pouco, às 6 da tarde, seis e meia, não é isso, Edu? De hoje, né? Tem a partida de Bolsonaro rumo à Rússia, né? O presidente Jair Bolsonaro vai até lá. Nós temos uma campanha brasileira para promover a proteína suína. E já declarou não ter interesses políticos, simplesmente, mas comerciais, né, com o país comandado por Vladimir Putin. Inclusive, o grande objetivo, a Rússia já foi o maior importador de carne suína brasileira. Hoje não está, ela está entre as 10 mais que compram a carne brasileira, mas tem todo um interesse comercial, e o presidente fala nesse interesse comercial. Porém, é um momento muito delicado para o presidente da República ir até lá?
Posso incorporar o Piperno nessa fala?
Claro.
Eu acho que está fora de timing, o momento não é esse. Ele tem que tomar cuidado ao se relacionar com autocratas do nível do presidente da Hungria e de Vladimir Putin.
Já que você incorporou o Piperno, agora o Piperno vai incorporar você.
Não, ele plagiou o que eu disse na sexta-feira. Foi só um plágio. Uma viagem em que acontece num momento errado. Veja, o que que representa a Rússia do ponto de vista comercial para o Brasil hoje? O Brasil exportou, em 2021, 280 bilhões de dólares. Quanto disso foi para a Rússia? 1 bilhão e 600 mil dólares. Então, o que que a Rússia significa para a balança comercial do Brasil? A Rússia significa 0,6 do que o Brasil exportou o ano passado. Então, para que expor, nesse momento, a imagem do país para visitar um parceiro comercial de resultados tão pífios e irrisórios como é o caso da Rússia?
Para aumentar a venda para lá?
Mas obrigado, William. Você já respondeu. Aqui, ó. É muito simples.
Se eu tenho um mercado
tão grande, pelo amor de Deus, né? Questão comercial, você tem que sempre estimular e manter uma boa relação entre os países, promover a entrada de empresários brasileiros no país que você está visitando e vice-versa. Tem muita coisa aí no meio que é relevante. A viagem estava marcada faz tempo. É uma questão que, para o Brasil, não tem absolutamente nada a ver com o conflito da Ucrânia. O conflito iminente, que era para ter acontecido no sábado, que não aconteceu, no domingo, que não aconteceu, está sempre alvo de especulação midiática. A inteligência dos Estados Unidos está promovendo desinteligência porque não mostra a prova inequívoca da invasão que ia acontecer e não aconteceu. Então tem que ir com muito cuidado em cima dessas narrativas, porque já começou um monte de colunista desses sites menores aí falando não, porque a ida do Bolsonaro representa um machismo tóxico de querer peitar os outros presidentes das outras nações. Começa um papo que não tem nem pé nem cabeça, quando, na verdade, a viagem tem eminentemente uma finalidade pragmática e comercial.
Então, eu não sei se são só esses sites que estão falando isso, não. Porque, por exemplo, o Moro botou aí, ó, um trapalhão no Kremlin. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. E aí depois vem o Ciro. O Ciro também bate nele. Fala, ó, Bolsonaro entende tanto de política externa quanto de economia ou de saúde pública. Ou seja,
o Ciro vai pagar o meu Serasa até agora.
Então, inclusive, William, você vê, né? É claro que ele tornou o Brasil, enfim, o Brasil, o pária amada Brasil. Porque ninguém relevante aí, nenhuma economia desenvolvida recebe Bolsonaro. Você vê, Biden recebe Bolsonaro? Não. Macron? Não. A Itália, França, o Boris Johnson, a Inglaterra? Não. Japão, Coreia do Sul? Não.
Ele gosta do Ahmadinejad, então, que recebe o Lula.
Mas recebe, exatamente. Infelizmente, o Lula tinha essas relações. E o Irã é um parceiro comercial mais importante do que a Rússia. O Brasil exporta mais para o Irã. Inclusive, mano, o Brasil exporta uma carne. Você sabe que carne halal tem um preparo diferente e é mais cara. Então, o Brasil fatura mais com o Irã do que com a Rússia. Agora, veja, para que o Brasil vai se incompatibilizar ainda mais com todas essas grandes potências ocidentais por conta de um país
que
dá um péssimo retorno.
Você pode escolher qualquer outra coisa para bater, você vai escolher isso, é tão fraco, é um negócio assim...
O pai amado do Brasil não é recebido por ninguém relevante. Aliás, ele vai no G20... Ele só conversa lá com o pessoal que ajuda a preparar a reunião.
Acabou de receber a proposta para entrar na OCDE, sabe? Mas... Aí vem falar que é páreo. É uma desinformação tão grande assim.
Recebeu a proposta. Recebeu a proposta para entrar na OCDE. Para entrar na OCDE, tem que haver consenso entre os países que lá já estão. A França de Macron, por exemplo, falou: não.
Marcão, deixa eu te falar uma coisa. Piperno falou sobre o Lula sendo recebido por outros países. É bom a gente lembrar aqui que o Lula foi o presidente que mais visitou países, né? Ele teve 139 viagens internacionais por 80 países. Então ele girou muito, conhece muita gente, diferente de Bolsonaro, que não fez tantas viagens assim. Não teve nem tempo, até porque enfrentou a pandemia.
Ele teve que construir hidrelétrica em país estrangeiro, socialista, ditadura, que ele deu dinheiro para ditadura, para financiar obra de infraestrutura em ditadura. Ele teve muito tempo também para ficar umbriando ditadores sanguinários em países que são absolutamente simbólicos e irrisórios do ponto de vista geopolítico e estratégico para o Brasil. Mas, né, tinha a aura da grande imprensa, que sempre achava tudo que ele fazia bonito e elogiava, porque era tudo e sempre é assim, William, em prol dos mais pobres. O discurso é demagógico, sim, e vale tudo para você atingir a finalidade do Partido dos Trabalhadores, que é se eternizar no poder. Eles têm um fim só, né? Se apropriar do poder e se eternizar nele. Isso que é antidemocrático de fato, né? E eles conseguiram fazer o aparelhamento disso daí no Estado brasileiro que a gente vê hoje. Tanto que você vê a dificuldade em passar a reforma, a dificuldade no âmbito do Congresso, a mentalidade estatizante do brasileiro, né, representada aqui pelo Piperno. Então você tem uma série de desafios para transformar o Brasil em um país mais livre, né? E alforriar o brasileiro desse peso estatal.
Quando o Marco fala em plano de poder, por exemplo, Bolsonaro não vai se candidatar e não quer continuar, isso não é uma coisa normal? Você querer implantar a sua ideologia para melhorar o país? Qual é a crítica que existe em relação a isso?
Você querer se reeleger, querer fazer com que o país pense com você é um direito que todo político tem. Não há nenhuma crítica em relação a isso. Há só uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro, o nefasto, pior presidente da história do país. Veja, né, William, agora em novembro, Lula fez um giro lá pela Europa, ele foi recebido por Macron, por Olaf Scholz, novo chanceler da Alemanha, pelo chefe de governo da Espanha, e por aí vai. Bolsonaro não tem esse trânsito todo. Aliás, para ser bem justo com ele, além da visita ao Putin, ele também vai dar uma esticadinha até a Hungria do autocrata Viktor Orbán. Aí sim é gente que pensa como ele.
Marco, 20 segundos.
De novo, a ideia do espantalho, sempre quem discorda de você é ultradireitista, maluco, e eles são os detentores da razão, mesmo sabendo que sabendo que fizeram tudo isso daí nos últimos 20 anos.
Opinião vai ficando por aqui, agradecemos a sua audiência. Eu pergunto aos senhores, vale a viagem ou não vale?
Vale ficar né? E deixa
continuamos com esse assunto no 3
depois a gente continue na PAN. Depois a gente vai ver o efeito disso. Jairzinho, paz e amor.
Será que vai acabar a guerra?
Não, nefasto.
Realização Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
As pizzas da Titílio são deliciosas. E agora você vai ganhar um presente para a sua pizza ficar mais gostosa. Duas taças de vinho. Na compra de uma pizza grande, de qualquer sabor, você ganha duas taças do vinho Os Felinos. E tem mais. Na compra de uma garrafa de vinho italiano Dom Cardo, você ganha outra. Pizza e vinho é na Titílio. Pizzaria Titílio. Rua Mato Grosso, 428, Consolação. Atrás do cemitério da Consolação.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Um programa novo todas as quintas-feiras na Panflix. Eu sou Joseval Peixoto, estou voltando para casa. O programa se chama Vamos Falar do Brasil. Assista somente na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz.